reportagem especial.
Brasileiros estão na fila para receber o da igreja, o título de santos. Para alcançar esse reconhecimento, falecidos que tiveram uma vida considerada heróica aqui na Terra precisam realizar milagres por aqui. Para isso, os fiéis têm de comprovar essas bênçãos. Na segunda reportagem da série Assim na Terra como no Céu, a Via Crucis da Santidade, você confere os brasileiros e os mineiros que podem receber o título de santos. A reportagem é de Larissa Flores.
Em busca de superar as dificuldades, milhares de fiéis pedem todos os dias graças aos seus santos de devoção. Entre as orações estão aquelas para ter saúde, conseguir emprego e até mesmo para sanar as dívidas. Para quem é devoto, alcançar um milagre é uma certeza de que o santo de confiança está intercedendo por ele.
Marília, tenho 62 anos. No dia 15 de fevereiro do ano passado, eu tive um AVC. Então, na hora que eu me senti assim, que eu estava mesmo perdendo as forças, eu gritei, me vale Nossa Senhora. E logo veio a imagem de Nossa Senhora, sabe? E aí, imediatamente eu fiquei, não é que eu fiquei boa, né? Mas melhorei bastante, graças a Deus.
Me chamo Ronaldo Salles, sou devoto de Santo Expedito desde 85. Nunca tinha ido numa igreja, não acreditava em Deus. No dia 19 de abril de 1985, eu fazia uma viagem aérea com mais duas pessoas, um voo, e esse avião teve uma pane e caiu. Todas as três pessoas sobreviveram. Como era dia dele e eu estava carregando, mesmo sem acreditar em nada, um terço e uma oração dele, que uma madrinha minha de muita fé, já falecida, tinha me dado, aquilo me emocionou muito. Para muita gente, uma coincidência, né? Mas para mim foi o ponto de referência para uma mudança radical na minha vida.
Deus é brasileiro, apenas dois santos e nove beatos compartilham a mesma nacionalidade com o Todo-Poderoso. A primeira santa do país é Madre Paulina, canonizada em 2002. Embora tenha nascido na Itália, a Amabile Lúcia, como foi batizada, construiu toda a sua carreira religiosa nos estados de Santa Catarina e São Paulo. Já o primeiro santo que nasceu e viveu sua vocação no Brasil foi o paulista Frei Galvão, de Guaratinguetá. Conhecido pela capacidade de clarividência, de estar em dois lugares ao mesmo tempo e até mesmo de levitar, o Frei foi considerado santo em 2007, quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil. De acordo com o levantamento realizado pelo fundador da Associação Brasileira de Agiologia, José Luiz Lira, ao todo correm no país aproximadamente 99 causas para servos de Deus, veneráveis, beatos e santos. A maioria deles são padres e freiras, mas de acordo com José Luiz Lira, esse perfil tem mudado.
É uma variedade de candidatos tão grande atualmente que uma vestibulanda aí de Minas Gerais, uma menina, Odetinha, que está fazendo muito sucesso agora no início da abertura, até uma princesa. A princesa Isabel já foi pedida pela Arquidiocese do Rio a abertura do processo dela. Então não há como a gente dizer assim que existe um perfil pré-estabelecido. Os perfis estão se constituindo. E nas últimas causas nós vimos que não são só padres ou freiras. Há muito leigos também.
E aqui em Minas Gerais, santo de casa também faz milagre. Das 28 dioceses mineiras, 12 possuem causas de beatificação ou canonização, somando um total de 20 candidatos. Desses processos, o que está mais adiantado é o de Francisca de Paula de Jesus, a Inhaxica, a primeira beata mineira. A candidata à santa nasceu em Santo Antônio dos Montes, distrito de São João del Rei, mas se mudou ainda criança para Baipendi, no sul de Minas. E é essa mesma cidade que vai preparar a festa de beatificação da mineira, que já tem dia e hora marcada, 4 de maio, às 3 da tarde. Além das autoridades da igreja, quem vai estar na celebração é a professora aposentada Ana Lúcia Leite, que alcançou o milagre comprovado para beatificar Inhaxica. Em 95, Ana Lúcia descobriu uma má formação do coração que causava hipertensão pulmonar. Para ser curada, a professora precisava fazer uma cirurgia que colocava sua vida em risco. 3 dias antes de realizar o procedimento, Maria Lúcia teve febre e por isso foi necessário adiar a cirurgia. 6 meses depois, quando foi realizar novos exames para remarcar a cirurgia, teve uma surpresa.
E um exame que me faziam em 40 minutos, eles demoraram comigo na sala 2 horas. Eu, entubada, não podia falar, mas somente rezava. E pedia a intercessão de Inhaxica. Quando termina o exame, o médico fala comigo: Dona Ana Lúcia, eu preciso conversar com a senhora. Ele fala assim: a senhora operou. Falei: doutor, eu não operei. Ele disse assim: olha, eu vou dizer a senhora, está ótima. O sangue que passava, o seu problema congênito já não existe mais. E a sua hipertensão pulmonar acabou.
A capital mineira também tem um beato. Conhecido pelas graças relacionadas à saúde, o holandês padre Eustáquio construiu boa parte de sua carreira em Belo Horizonte. Um dos devotos do padre era a esposa do ex-presidente Juscelino Kubitschek, Sara Kubitschek, que após se ajoelhar diante do religioso e contar da vontade de ter um filho, conseguiu engravidar. A cerimônia de beatificação aconteceu no Estádio Mineirão em 2006. O padre Marcos Vinícius Maciel, um dos postuladores da causa de padre Eustáquio, explica que o processo de canonização já está em andamento.
Diariamente nós recebemos um grande número de depoimentos, inclusive por escrito, de pessoas agradecendo graças especiais que alcançaram por intercessão do padre Eustáquio. Todo esse material é revisado e aqueles casos em que se percebe um indício de que houve uma graça extraordinária, então a gente entra em contato com a família e procura ver, junto com os médicos, se houve de fato. Nesse momento, há 3 casos que estão sendo investigados. Alguns já foram, inclusive, até o Vaticano, mas eles pediram maior documentação, retornaram e nós continuamos pesquisando. Além destes 3 que já foram encaminhados, nós temos outros 2 que também estão em fase de pesquisa.
E se é verdade que a fé move montanhas, também é certo que ela não conhece limitações. A prova disso são os chamados santos populares, que arrastam multidões, mas não são reconhecidos pela Igreja Católica. Esses santos são importantes porque, por serem próximos da população, é mais fácil dos fiéis se identificarem. Um exemplo é o cearense Padre Cícero, que chegou a ser expulso da Igreja Católica por defender o suposto milagre da transformação da hóstia sagrada em sangue. Em 2001, quando o Papa Bento XVI ainda era cardeal, os estudos sobre o nordestino foram reabertos. Aqui em Belo Horizonte, podemos destacar a menina Marlene, que está enterrada no cemitério do Bonfim, região noroeste da capital, e é um dos túmulos mais visitados. A criança teria morrido aos 13 anos de forma violenta e concederia graças. Até agora, não há previsão da Arquidiocese de Belo Horizonte para a abertura da beatificação da menina. Repórter Larissa Flores.
Amanhã, na última reportagem da série Assim na Terra como no Céu, a Via Crucis da Santidade, você confere que os brasileiros estão esperançosos com a eleição do Papa Francisco de que mais santos brasileiros sejam reconhecidos pela Igreja Católica. A série tem produção de Larissa Flores e trabalhos técnicos de Gilberto Correia.